cantando no banheiro, berrando no chuveiro. Oh. Eu não abro.
Ah, eu não abro. Mamãe diz que tá morta de vontade, não importa.
Eu não abro.
Olá, sejam todos bem-vindos ao 18º episódio de elaspod.com.br. Eu sou a Alessandra Marfisa e tenho aqui comigo Mila Juns. Boa noite, Mila.
Olha, gente, eu fiz essa brincadeira inspirada numa música do Eduardo Dusek, porque a dona Alessandra, neste exato momento em que vos fala, está no box do banheiro.
É, tomando um banho aqui de lua, né? Ou de chuva, né? Aqui no chuveiro, aqui no box, né? Que situação, hein? Só casa... rindo.
A casa dela está em reforma, então ela não tinha lugar para gravar, gente. Então, para poder cumprir com a nossa rotina de gravar, ela foi para dentro do banheiro.
Não, mas olha, merece uma foto isso daqui, viu? Você não tem ideia do que eu tive que fazer para conseguir gravar aqui sem reflexão de som nos azulejos, etc e tal. Tá uma loucura, uma bagunça.
É, o pessoal pode imaginar assim um box todo forrado de cobertor.
Ainda bem que não tem câmera, né? Se fosse um videocast, imagina o meu mico, né? Que eu tava apagando agora, né? Só tá faltando Bob no cabelo, né?
É, e um dry martini, assim, uma banheira de espuma pra ficar igual a rebordosa.
É, certeza. Bom, qual que é a pauta de hoje, dona Mirella?
Bom, a pauta de hoje a gente vai falar dos calendários online.
Das agendas online, né?
As agendas online, porque... A grande moda é pensar em convergência, né?
Uhum.
Então, eu pergunto para você, o que seria o ideal num calendário?
Então, essa questão de agenda online, compartilhar agenda, né? Agenda e calendário, vamos se referir à mesma coisa, né? Eu acho que o ideal seria você conseguir importar uma agenda para um programa ou outro sem... ter problema com a plataforma, seja Windows, seja PC, seja Mac, né? Seja Linux, né? Independente da plataforma, independente do software, né? E do computador que você está usando.
Uhum.
Né? Isso seria o ideal, porque hoje em dia está tendo uma crescente demanda, né? Para as pessoas disponibilizarem suas agendas online para sincronizar a agenda pessoal de compromisso com a de outra pessoa, né? A Apple, né, tem o iCall, né, que é um que vem
famoso.
Já vem instalado no sistema. E um dos mais famosos atualmente também se chama Google Calendar, que fica online, que é feito pelo pessoal do Google, né? E esses calendários são os mais utilizados, né? E o Outlook também, né, Mila?
Mas o problema do Outlook é que ele é um formato que não é compatível com um monte de coisa. Pra você fazer uma ideia, o Outlook do PC não conversa com o Outlook do Mac.
Você tá brincando? Sério?
Te juro por
Ainda
Deus.
Ainda bem que eu não uso PC, né? Então, mas parece que o Outlook 2007, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, a versão beta tá trazendo melhoria, principalmente com relação à publicação de calendários. Já importa iCall... Né? Já importa o tipo, o formato do iCall da Apple. E parece também que o prometido Windows Vista, né? Que tá, sempre diz que vai sair, mas...
Em agosto.
É agora? Bom, ainda falta...
Não. Agosto de Deus.
Ah, eu achei que era sério, porque não é possível. Eu só escuto o pessoal falando que vai sair o Vista, vai sair, mas até agora nada. O novo sistema do Windows, né? Então, eles parece que vai ter uma solução, que vai ser integrada com o Outlook, né? Vediamo, né? Como se diz em italiano, né? Então, mas essa questão de sincronizar calendário, ou então teu tempo livre, né? Você mostrar qual que é o seu tempo livre para alguém te contratar, para você dar uma consultoria, para você atender um cliente, etc. E tal, tá voltando àquele assunto, né? Tá sendo mais requisitado pelo mercado, né?
É, tem programas interessantes, tem inclusive, eu trombei esses dias na internet com um site que vende esse tipo de serviço.
Ah.
Depois eu vou postar o link, agora eu não me lembro, me deu branco, mas eu vou postar o link direitinho, eu trombei com um site que vende esse tipo de serviço. Tem toda a cara, todo o visual de Windows, de Outlook Express, mas é no site.
Uhum. Bom, então, essa questão de sincronizar calendário de plataforma diferente, de sistema diferente, de quem está usando Palm, para quem está usando PC e Mac, tem uma organização que se chama Call Connect. É um pessoal de Miami, está em Miami essa organização, e eles estão desenvolvendo um sistema para poder trocar informações entre diferentes calendários, né? Independentemente de similaridade de programas e de tecnologias. Né? Na verdade, eles estão buscando um formato estándar para isso, né? Ou um microformato, como se diz, né? Talvez essa demanda force, né, as empresas a buscar uma solução para as coisas conversarem entre si, né?
Uhum.
Agora, você deu uma olhada no Google, né, Mila? No Google Calendar.
Eu comecei a testar o Google Calendar e estou bem satisfeita.
Você tem usado, né?
Regularmente, passei a adotar, que eu sempre falo, eu funciono muito bem por e-mail. O meu e-mail é, vamos dizer, meu tadalist, né? Como a gente diz.
Mas então, o Google está integrado com e-mail ou não? Com o Google, com o Gmail? Como é que funciona?
Tanto com o Gmail quanto com o meu e-mail normal, meu e-mail de trabalho. Ele dispara os e-mails me avisando de determinados compromissos. Eu posso. Ele tem os recursos que ele tem, na verdade, são recursos assim, comuns que a maioria dos programas que se prestam a isso oferecem. Mas aqui no Google é aquela história: está na internet,
está online.
Tá online, uhum. Né? Então, ele permite a criação de vários calendários. Vamos dar um exemplo assim: eu posso ter um calendário particular e um calendário de trabalho.
Diferente nível de compartilhamento de informação? Seria isso?
Na verdade, seriam como se fossem dois calendários: um calendário onde eu controlo meus compromissos pessoais e outro onde eu controlo meus compromissos de trabalho. Eu posso dar privilégio a outros usuários, por exemplo, eu pego a minha sócia, a Mônica, dou privilégio para ela e ela está no telefone para marcar uma reunião com o cliente. Ela acessa a ver se eu já tenho alguma outra reunião marcada naquele horário. Uhum. E ela pode escrever ou não, depende do privilégio que eu der para ela. Ela pode só visualizar, ela pode visualizar e editar, entendeu? Uhum. Então depende do nível de privilégio que eu dou para ela.
Isso daí tem senha de acesso, tudo, porque tem uma questão de privacidade, né?
Tem.
Tá.
Eu posso, por exemplo, deixar ela ver a minha agenda e ocultar eventos. Ela só vai saber que aquele horário está reservado. Ela não vai saber para quê.
Que ótimo.
Entendeu?
Porque tem um serviço de criptografia e proteção por senha de uma agenda online é importante, né? Porque alguém pode ter tanta maldade por aí, né? Saber onde que você está e etc.
Exatamente.
E tal, né?
Tem os famosos eventos recorrentes, por exemplo, todo mês vai acontecer tal coisa, você vai lá e cadastra.
Uhum.
É engraçado que ele, no campo de endereço, vamos supor, estou marcando uma reunião no endereço tal, ele tem acesso ao Google Maps.
Olha, que demais, está super integrado.
Pena que não funciona direito aqui no Brasil. Tudo bem.
Uso bem, né?
Funciona com o Google Desktop. Uhum. E em regiões que já tem habilitado o serviço para celular, ele pode ser acessado também por celular.
Uhum. Mas eu pode ser acessado por celular para syncar com Palm, né? Parece que quem falou sobre isso é a Bia Kunze, do Garoto Sem Fio. Lá no blog dela, quem tiver afim desse tipo de informação, lá vocês encontram, porque eu dei uma lida sobre isso essa semana e acabei encontrando no search do Google o site da Bia.
O site dela.
Então, mas parece que o Google Calendar não funciona bem em Safari, para quem tem Mac, viu? Funciona bem no Camino, que é um navegador, e funciona bem também no Firefox. Mas no Safari, parece que não rola direito o Google Calendar. Eu, na verdade, não tive tempo de testar aqui na minha máquina para dar um parecer, né?
Como se diz em alemão, es tut mir sehr leicht, mas vão ter que usar a Internet Explorer no Mac. Eu sinto muito, es tut mir sehr leicht, mas vão ter que usar a Internet Explorer no Mac, se quiser isso. Bom, tem outros recursos. Deixa eu só concluir. Ele pode também publicar esse calendário, por exemplo, num site. Uhum. Vamos com um médico. Médico vai exibir lá a agenda dele. Ou, por exemplo, um palestrante. Ele publica. o calendário dele.
E deixa acessível para alguém poder ver como é que está, como é que tá, os dias estão ocupados, né?
É, o recurso que me cativou foi o negócio dos lembretes por e-mail. Só que recentemente eu vi, por exemplo, na Local Web, para quem tem sites hospedados na Local Web, já existe esse recurso também.
Uhum.
Só que é aquela história, tem que ter o site hospedado na Local Web, né?
Sim. Eu queria comentar alguns serviços desse tipo de calendários online que eu consegui levantar na pesquisa que eu fiz, né?
Uhum.
Então, um deles é o Chandler, que é software, que se intitula como software de gestão interpessoal, de informação interpessoal entre pessoas, né? Tem o Trumba, um chamado Tumbra, que é fácil de você criar agenda, fazer update, suporta RSS, quer dizer, você pode criar um canal de informação de RSS, uhum, a respeito da sua agenda, né? Aceita formato do iCall, dispara e-mail, né? E parece bem simples de usar. Outro que eu vi se chama AirSet, que se diz fácil de compartilhar agendas, contatos e listas de coisa a fazer. E esse AirSet, ele sincroniza com o Outlook e com o Palm Desktop.
Uhum.
Vale citar ainda o projeto Sunbird, que é um open source, baseado no Mozilla, que é o mesmo que fez o Firefox, né? E promete ser uma aplicação de calendário, de agenda, cross-plataforma, que eles falam, né? Entre plataformas diferentes, Windows, Linux e Mac, né? Tem também solução utilizando Plaxo.com, que tem versão free, versão paga. E aí você pode colocar essa extensão Plaxo no seu e-mail, como por exemplo no Thunderbird, no seu leitor de e-mail, como por exemplo no Thunderbird. E uhum, aí você consegue sincronizar. Parece que essa solução via Plaxo está sendo utilizada por quem precisa sincronizar diferentes versões de Windows, Outlook, Palm e computadores de mão, né? E computadores portáteis de mão, devices, né?
Uhum.
Tem um chamado Zimbra, uma solução chamada Zimbra, que se diz uma suite de colaboração com suporte para e-mail, contato e calendário. Né? Esses são alguns serviços que eu consegui levantar. Eu vou postar lá no site para quem tiver interesse, vou postar os links lá, porque afinal de contas eu já gastei um tempão para pesquisar isso daí, não custa nada a gente disponibilizar a informação lá para quem está escutando, né?
Mas posso... Fiquei meio confusa agora. Esse negócio de controlar tarefas... A gente não tinha testado aquele outro serviço, é o Basecamp, que fazia isso?
É, o Basecamp faz isso online, né?
E também dispara e-mail e tal, tudo, né?
É, que quando se fala em agenda, o pessoal já pensa aquela gradezinha, né? Com os dias e o mês, como, né? Com um visual bem... esse visual tinha lá dentro do Basecamp, né? Basecamp, na verdade, ele é excelente, né?
A gente usou... Puxa, eu adorei Basecamp.
Então, e parece que o que tá, a empresa que está em mais destaque nessa questão de sincronizar, que a gente fala sincronizar devices, né? Sincronizar Pocket PC, Palm, BlackBerry, Palm OS com Outlook, né? Parece que quem tá fazendo, e com o Google Calendar, quem está fazendo isso legal é uma empresa chamada Companion Link, né? Inclusive recentemente, semana passada, eles lançaram um softwarezinho, né, que promete sincronizar o Google Calendar, né, em qualquer tipo de device, né, computador de mão, celular, etc e tal. Lá no site deles tem uma versão grátis, né, free, válida por 14 dias, né, e essa empresa parece ser a mais cotada, assim, para resolver problemas de sincronismo entre agendas e diferentes máquinas e softwares e etc e tal, né?
É o tipo da... Esses recursos, é o tipo da coisa, assim, que depois que você usa, você fica viciado.
É difícil você começar a usar, porque você fala, não precisa, não sei o quê. Mas aí, depois que você consegue entrar na rotina, aquilo ali acaba te ajudando a organizar e a... usar melhor o seu tempo, né? Que hoje em dia é tempo.
Para mim se tornou uma ferramenta muito útil. Depois que a gente andou com aqueles problemas de muito trabalho, que eu inclusive esqueci de cobrar alguns clientes, que tem gente que esquece de pagar, a gente esqueceu de cobrar, né? eu cadastrei todos os vencimentos e eu recebo um resumo diário de tudo que eu tenho que fazer naquele dia.
Isso é excelente.
E alguns eu peço para me avisar, por exemplo, uma semana antes, porque tem que emitir boleto, nota fiscal, né? Ainda vem uma semana antes um aviso especial para lembrar de fazer determinada tarefa.
Ah, então, deixa eu se falar em lembrar. Eu lembrei que está acontecendo em São Francisco, de 7 a 11, né? A WWDC, né? O encontro de MAC, que está acontecendo com os anúncios das novidades sobre Mac. E no último dia 7, né, a Apple anunciou o iCall Server, né? Segundo a assessoria de imprensa lá deles, esse iCall, servidor de iCall, que é o servidor de agenda online da Apple, vai estar incluído no macOS Server, né? E vai permitir que usuários e grupos compartilhem eventos, agendas, encontros e possam administrar o tempo de maneira mais eficiente. Mas o mais legal dessa notícia, Mila, é que o compilador do iCall Service, né, que é um protocolo chamado CallDAV, esse compilador, esse protocolo, está sob uma licença de open source. O que isso significa? Significa que outras pessoas podem incrementar esse software, né? Ele está liberado para ser incrementado por outros usuários online e que possam desenvolver melhor essa ferramenta. E é bacana quando isso acontece, porque fica uma tecnologia que é uma tecnologia aberta, né?
E todo mundo se beneficia.
Todo mundo se beneficia. Então, eles anunciaram dia 7, nesse evento em São Francisco, que estão trazendo o iCall Server.
Ah, que tá, quem quiser mais informações sobre esse evento, eu escutei hoje o último episódio do Gleite, e ele trouxe bastante informações sobre esse evento, até fofocas sobre a aparência do Steve Jobs.
Ah, é? Que ótimo, preciso escutar então.
Então, bom, vamos dar umas notícias rapidinhas aqui que eu tenho para dar?
Vamos.
O Ronaldinho Gaúcho, voltando, lembra que a gente comentou a respeito dos problemas de domínio, de marca, de registro e tudo? Foi veiculada uma notícia aí no dia 27/7 que o Ronaldinho Gaúcho ganhou direitos exclusivos sobre o domínio ronaldinho.com.
Ah, ele ganhou, que interessante.
Estava sendo usado, segundo o que saiu lá na nota, o juiz decidiu esse litígio a favor do jogador de futebol porque estava sendo usado de má fé.
Estava sendo utilizado para prejudicá-lo, alguma coisa assim?
Não, o domínio estava sendo usado para promover vendas de vídeos musicais.
As pessoas entravam lá achando que era outra coisa.
Exatamente, e acabava divulgando, né? Isso é uma coisa meio corriqueira acontecer na internet. O jogador de futebol inglês Wayne Rooney também teve um processo desse tipo. O Tom Cruise, por exemplo, também teve. Kevin Spacey, Celine Dion. Tem um monte de gente famosa que passou por esses problemas e ainda passa alguns deles, né? Tem uma outra nota aqui. Você sabia que tem um prêmio de mulher empreendedora do Sebrae?
Ah, é? Não estou sabendo. Onde você leu sobre isso? Onde você descobriu essa informação?
Vai ser lançado dia 14 de agosto, às 19 horas, no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em São Paulo. Vai ser lançado esse prêmio. Já é a terceira edição e podem se inscrever proprietários de micro e pequenas empresas ou integrantes de grupos de produção formais, tipo cooperativa, associações. E essas inscrições devem ser feitas no próprio site do Sebrae, depois a gente posta lá o link, até dia 1º de dezembro.
Tá.
E, eu acho bem legal.
Que bacana, né?
Até que enfim, então...
Estão abrindo espaço aí para a participação das mulheres e isso
É uma vitória.
É uma vitória, né?
É uma vitória. Bom, agora tem uma fofoca picante. Fofoca picante. Meio atrasadinha, né? Mas picante. O caso Richthofen. Você sabia que, graças ao caso da Suzane Richthofen, foi a primeira vez que a internet venceu as rádios no quesito de velocidade de divulgação de uma informação?
Eu achei que as coisas estavam saindo realmente primeiro na internet, né? Para quem acompanhou o caso, parece que a internet foi mesmo um veículo junto com... Tinha as pessoas mandando SMS, não era, Mila?
Não, é que de assim, dentro... que acontece? Deixa eu só explicar, porque as pessoas falam assim, pô, mas como que uma rádio ganha da internet? As pessoas às vezes não param para pensar. Por mais tecnologia que a gente dispõe hoje em dia, as rádios ainda são campeãs nisso. Por quê? Por exemplo, aconteceu, sei lá, uma bomba lá na Avenida Paulista. O repórter está lá, ele liga do celular para a rádio e a entrevista, por exemplo, é passada via celular. Então não tem como, por mais que você esteja com o laptop ali, você vai digitar, vai mandar por e-mail para sua central, publicar no site, ou mesmo você. Uhum. Então o que acontece? Só o tempo que você para digitar, a rádio ganhou de você. Então a rádio ainda é o veículo mais rápido no quesito de divulgação de uma informação.
Poxa, que tá? Bacana, né?
Só que o que aconteceu? O caso Richthofen foi um caso ímpar, porque o juiz... proibiu a entrada de câmera, fotógrafo,
celular. Para não disturbar a situação do plenário, né, e tudo.
É, exatamente. Então, na verdade, primeiro ele tinha liberado, aí os advogados entraram com um apelo e foi revogado isso, né? Então, ficou proibido, né? Uhum. Então, e também só era permitido a entrada de um repórter por veículo. Um repórter da Globo, um repórter de tal, um repórter por cada veículo, né? E sabedores disso, a dona Rede Globo montou um esquema quase que instantaneamente, em menos de 24 horas, ela montou uma rede dela dentro do fórum, uma rede wireless, para permitir que o repórter entrasse dentro do plenário com laptop, que laptop era permitido. Uhum. E ele redigia rapidamente o que estava acontecendo, mandava por e-mail para a sala de imprensa que foi montada dentro do fórum, ali uma outra redatora corrigia, revisava, acertava tudo e tumba, mandava para a internet.
Nossa, que bacana.
Enquanto o cara da rádio, por não poder entrar com o celular, não poder fazer nada com o celular, né? Uhum. Ele tinha que sair para fora para chamar a rádio para passar as notícias. Entendeu?
Nossa, que interessante.
Então foi a única vez em que a internet bateu a rádio. Fiquei sabendo disso porque conversei com o repórter que acompanhou todo o caso Richthofen.
Todo o processo, né?
É, e ele falou um número bem interessante, né? Que ele é da Globo.com, e que eles criaram um subdomínio, né? Caso Suzane Globo.com, e ele recebeu, em média, durante os dias ali do julgamento, 200 mil acessos por dia. E no dia do que ia sair lá a sentença final, bateu mais de 1 milhão.
Bateu mais de 1 milhão. Nossa, imagine a visitação e quanto que eles ganharam em anúncios nessa brincadeira, entre aspas.
Mas a Globo foi muito esperta, porque quando ela ficou sabendo dessa informação, alguém falou assim, tem um esquema de fazer assim, e montaram assim, instantaneamente, uma rede e tal, tudo. Não é, até na hora eu pensei assim, aquelas vans que ficam com aquela antena, tudo, ele me explicou, não, aquelas vans que ficam com a antena é para áudio e vídeo.
Áudio e vídeo.
Entendeu?
É, no mínimo eles utilizaram um hotspot lá, uma rede Wi-Fi, e mandaram informação de lá da rua mesmo, né, da calçada. Então... num ponto de hotspot, né?
Vamos fazer então o sorteio do pessoal que se cadastrou no Frapper, dos convites?
Vamos, do Dublin, do bar do Dublin.
Vamos, né?
Você tem aí?
Eu tô com ele aberto aqui. Putz, cresceu bastante, viu?
A listinha lá. O legal do pessoal colocar foto lá no Frapper é que a gente fica sabendo, né, quem são os ouvintes, né, Mila?
É, verdade.
Aí a gente fica assim, esse daqui é bonitinho, hein? Brincadeira, olha. A gente não fica zoando, não.
Então, olha, tem alguns aqui de São Paulo.
Aham.
Eu vou...
É, sorteio com o pessoal de São Paulo, porque não tem jeito, né? Pra galera
tem alguns de Santos, de cidades aqui perto, mas eu não sei se eles tivessem mandado um e-mail tudo, olha, eu posso ir e tal, tudo, aí eu considerava eles também. Então, eles que mandem os e-mails agora. Então, vamos sortear o quê? Três?
Três? Você tem quantos aí? Três?
Tem três aqui.
Maravilha.
Vamos sortear pro... Olha, tem uma menina aqui que ela pôs uma foto que ela foi bem esperta. Ela tá tirando a foto dela com o celular olhando pro espelho, entendeu? É a Bruna Pazinato.
Pô, é esse pra ela, ué.
É, vou ver se... Bruna ouvindo a gente, entra em contato, manda um e-mail. Tem uma outra aqui. Meliane Moraes.
Eu sempre vejo ela, ela faz parte do Orkut da nossa comunidade, né?
Ah, é?
Ela tá lá.
Então Então ela vai continuar concorrendo também, porque esse eu tô sorteando só quem tá aqui cadastrado no Frapper. Ela vai continuar concorrendo, então. E Renato Brant, pronto.
Renato Brant.
Renato Brant, de São Paulo. Então eles vão ouvir o podcast, mandam um e-mail. Uhum. Eliane Moraes, Bruna Pazinato e Renato Brant. São os três sorteados do Frapper.
Maravilha. É, nós vamos comentar sobre o ataque que nós sofremos semana passada, que tirou a gente do ar e causou uma série de problemas. O que, que você acha? A gente vai dar 5 minutos de fama pro sujeito?
Olha,
ou não?
Não é nem questão de dar 5 minutos de fama pro sujeito. Vamos só explicar pro pessoal o que, que aconteceu e depois a gente faz um episódio para tratar
desse assunto
um pouco mais, vamos dizer assim, tecnicamente, tá? É, em resumo, o que, que aconteceu? A gente ficou com os episódios todos fora do ar, porque a gente começou a receber muita solicitação de download.
IP, de algum grupo de IP, né? De poucos IPs.
Isso. É assim, em um único final de semana, um único cidadão, ou seja, dá para saber que é um único cidadão, porque ele está com um único IP. É, do dia 29 ao dia 31, ele fez 7.500 downloads de um único episódio. O cara queria muito ouvir aquele episódio, sabe? Então ele baixou 7.500 vezes o episódio 10, se eu não me engano. Uhum. Tá? Aí, você estava no Rio de Janeiro, eu entrei em desespero, te liguei. Por que, que eu entrei em desespero? Algumas pessoas talvez não saibam. Vamos dar um exemplo como se a gente tivesse o site hospedado na LocalWeb. Na LocalWeb, uma hospedagem simples, você pode transferir até 5 GB por mês.
Nesse dia foram transferidos 22 GB, só nesse ataque.
Não. Nesse final de semana, você está pegando um dia.
Um único
dia. Do dia 29 ao dia 31, ele transferiu 75 GB.
75, se não fosse o nosso parrudo servidor americano.
Exatamente. E o que acontece? Então eu vou dar uma ideia. 75 GB, se a gente tivesse hospedado na LocalWeb, desconto 5, que a gente teve direito, né? A LocalWeb cobra cerca de 3 centavos por megabyte excedente. A gente teria gasto R$2.000.
Só naquele final de semana.
Só naquele final de semana.
Na verdade, caberia um processo contra a pessoa, né, Mila? Caberia um processo, né? Você que fez advocacia, tudo, você...
Aí que tá o negócio, Lê, não cabe.
Não
cabe. Sabe por quê? Não, não cabe. É isso que tá deixando os outros podcasters de cabelo em pé. Porque o que acontece? A gente tem um site onde as pessoas podem baixar livremente os arquivos de MP3. Então, ele não está fazendo nada de forma ilícita, proibida.
Mas o que ele fez foi um denial of service que ele tentou fazer, né?
Foi um denial of service, só que assim, judicialmente, ele pode baixar quantas vezes ele quiser.
Não sei.
Pode. Só que fica evidente a má-fé dele. Então, mas ele não vai ser processado porque ele baixou muitas vezes um episódio, porque ele baixou...
Porque ele está causando prejuízo financeiro.
Porque ele está causando prejuízo financeiro através de um sistema não lícito, que ele tem um script rodando, é um pouco mais complicado isso, tá? Uhum. Mas na verdade, assim, o cara entrou lá e baixou quantas vezes ele quis. A gente não veiculou um limite de downloads por pessoas, a gente não tem nenhum sistema que controle isso. E isso tirou o sono não só nosso, como de outros podcasts, porque o que acontece? Isso pode acontecer com outros podcasts.
Não, isso veio bem na hora que a gente conseguiu alcançar a 38ª posição no iTunes Music Store, que era um mérito não só para nós, mas para todos os podcasters brasileiros. Para todos, né? Porque quando a gente está lá, a gente está representando a nossa comunidade aqui.
A gente está representando o Brasil também.
Mas é o esforço de todo mundo, né? Que está fazendo, que apostou nisso daí e que populariza, né? Populariza.
E aquela história, está lá escrito no nosso site, Elas Podem é um projeto sem fins lucrativos.
Nós nunca ganhamos nada, na verdade ganhamos uma doação, né?
Uma doação muito em vista, a gente ficou super feliz e emocionada. Mas assim, o cara, ele não só teria prejudicado a gente financeiramente, como eu falei, um único final de semana ele teria nos lesado em R$2.000, tá? E o ataque, você sabe, vamos dizer,
ainda bem que você viu, né? Ainda bem que você fiscalizou, porque se acontecesse durante uma semana, 7 dias, não estamos ferradas.
Então, no dia 31 virou a banda, aí como se zerasse, e do dia 1º ao dia 7, se eu não me engano, ele consumiu mais outros 50 gigas.
Enquanto a gente buscava a solução, né?
Ele continuava baixando durante a noite, eu fiz umas brincadeiras meio de gato e rato, apagava, a gente tinha 17 episódios no ar, apagava 10 e ele baixava os outros. Eu voltava os 8, ele voltava, bom, whatever.
E eu tava fora do ar, que eu tava no Rio, né? Então não tinha, eu que entendo um pouquinho mais disso daí, de servidor, de administração de máquina.
Teve muita gente que eu coloquei lá
uma
notícia,
né?
Uhum. O Euler, ele até conversou comigo por Skype, o Alexandre Fujita, o Fernando,
o Paulo de Nova York.
O Paulo tem o podcast O Binário e ele trata muito coisa de segurança, então ele também deu uns toques. Assim, mas a maioria tudo falava pra gente pegar bloquear o IP. O problema é que se a gente bloqueia o IP, a gente
não, ele mudou de IP.
Ele mudava toda noite, mudava.
Mas agora resolvemos, solucionamos, né? A brincadeira acontecer de novo, nós vamos realmente acionar quem tem isso daí, né, Mila? Nós não fizemos isso porque o tempo de todo mundo é muito precioso, né?
Não, a gente, assim, o cara, ele prejudicou a gente, vamos dizer, financeiramente, no sentido de causar o prejuízo do excedente de banda. O tempo que eu perdi, eu estou lotada de trabalho, mas eu gastei assim, uma semana, ficava vigiando, tentando fazer isso, apaga episódio, volta, renomeia.
Nós chegamos a levar em consideração de tirar o projeto do ar, né, Mila?
Sim. Isso a gente divulgou, que se isso não parasse, a gente seria obrigado a tirar, porque o prejuízo financeiro é demais para um projeto onde a gente não tem lucro, entendeu? Aliás, a gente não recebe nada, né, que não tem lucro. A gente paga toda vez. Hospedagem e domínio, entendeu? Então a gente paga para ter o Alas Pode. A pessoa que mais me doeu, que ele lesou, foram os nossos ouvintes.
Muitos escreveram dizendo que não estavam conseguindo baixar os episódios, porque a gente tirou do ar numa medida de emergência e depois nós recolocamos.
Depois ele lesou a gente também na posição do iTunes. Porque o que acontece? A gente para de ser indexado, param de baixar, é como se o nosso podcast morresse. Então ele prejudicou muito o projeto, mas eu tenho certeza que, olha, a resposta dos nossos ouvintes, o carinho com que a gente foi tratada, foi uma coisa maravilhosa. Isso me deu força para continuar insistindo, porque na hora que eu comentei com você, você foi a primeira pessoa a falar assim: se for assim, vamos fechar. E eu continuei insistindo, né?
Eu falei: vamos fechar essa bagaça. Então. No bom sentido, né?
Mas depois a gente trata mais tecnicamente.
Nós estamos procurando uma pessoa, né, para falar sobre isso, para olhar os logs e falar e fazer um perfil do que aconteceu realmente tecnicamente. Aí vamos ver se na próxima a gente já consegue trazer maiores informações disso daí, né?
Quem quiser ter alguma vista do que aconteceu, tem lá no nosso site, na parte de notícias. Tem
divulgamos
lá
os IPs no Orkut, né? Para os outros podcasters também, dentro da comunidade do Podcast Brasil, do Podcast BR, etc e tal. Todas as comunidades da Associação de Podcasters, onde
eu posso divulgar. No próximo episódio a gente até dá uma dica de solução para os outros podcasters poderem se prevenir caso isso venha acontecer com eles também.
Bom, então tá aí. Fica mais um elaspode.com.br para vocês.
Direto da banheira da Alessandra?
Da banheira do chuveiro. Não, agora eu vou aproveitar o ensejo e vou tomar um banho, né? Vou tomar um banho porque realmente foi um calor danado. O Ribeirão Preto está com 35 graus e eu tô aqui derretendo.
Bom,
um beijo a todos e boa noite.
Boa noite.
Família pedir pra entrar, pois não pretendo nenhum dos meus hábitos modificar. A minha infante que tá apertada fica falando que tá por um triz. O que que eu faço no banheiro que eu me sinto feliz? Cantando no banheiro, berrando no chuveiro, venço logo o meu corpo inteiro ensaboado. Beijinho, eu fico ensopado. Papai bate na porta, a maçaneta entorta, não abro. Ah, eu não abro. Ah, mamãe diz que tá morta de vontade, não importa, não abro. Ah, eu não abro. Não adianta ninguém da família pedir pra entrar, pois não pretendo nenhum dos meus.
Você não tem ideia de onde que eu tô gravando.
Dentro do banheiro.
Dentro do box. Não é nem dentro do banheiro. Não.